finalmente essa compra, né? E tem a participação para a compra não só do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Marinha, mas também da Petrobras e da Vale. Eles vão entrar com recurso para nos ajudar a comprar esse, é um investimento de mais de 100 milhões de reais. E o Ministério da Pesca será beneficiado, assim como Petrobras, como várias outras, como o programa Antártico, né? Vão ser beneficiários também desse novo navio, que é um grande laboratório. Laboratório ambulante, né? E os senadores sabem que hoje, né, a questão da Amazônia Azul, da nossa costa, com os recursos disponíveis lá, da pesca, voltados para a alimentação, mas hoje em dia bastante fortemente o lado da prospecção de petróleo, né, da indústria do petróleo, é fundamental a gente exercer soberania lá e termos conhecimento dessa, aprofundar o nosso conhecimento sobre toda essa zona costeira brasileira, né, toda a plataforma continental, indo além da plataforma, toda a zona de exploração comercial, né. Então, cada vez se intensificam mais e cada vez mais a demanda, porque à medida que as atividades econômicas se intensificam, a demanda por ciência e tecnologia é maior. Daí, por exemplo, a Petrobras, que tem a tradição de financiar essas atividades, está comparecendo. A Vale, que também está entrando nesse financiamento, e vai beneficiar aí o Ministério da Pesca, com certeza. Eu me congratulo aí com a sua observação de que para nós é fundamental que vontade política para se estabelecer tomar essas decisões de investimento, porque são investimentos, é sempre você tem várias alternativas disponíveis, a sociedade tem que manifestar o interesse. Então, vamos dizer assim, a discussão no Congresso para se estabelecer quais são as prioridades dentro dos vários interesses da sociedade brasileira é fundamental. O nosso é uma atividade de futuro, ele não gera resultados no amanhã, mas talvez no depois da manhã, na semana que vem, ou no ano que vem, não é? Então, é muito importante a visão prospectiva para a tomada dessas decisões. Porque se nós não tivermos cuidado, nós estaremos tomando decisões só para o dia de amanhã, nós estaremos prejudicando o nosso futuro. Então, na questão de ciência e tecnologia, a visão de futuro e a vontade política decorrente dessa visão são fundamentais para apoiar, por exemplo, essa atividade política, né? Senador Halpe, o percentual de bolsistas que não voltam não é muito grande, é da ordem de 2%. Então, mas tem que ser evitado, obviamente. E ele se manifesta mais quando o governo tem programas assim que impulsionam a ida de cientistas para lá. Em condições normais é 2%. Então, agora que nós estamos entrando nesse programa Ciência Sem Fronteiras, nós estamos preocupados com isso. Vai um grande investimento do governo brasileiro e a gente não pode dar um tiro no pé. Mandaram gente para lá que fique por lá. Ou seja, nós investimos para o desenvolvimento, para gerar recursos humanos que são utilizados por outros países. E, eventualmente, países ricos, né? Eles que deveriam estar acontecendo o contrário, não isso. E nós estamos tomando bastante cuidado com isso. Então, nós estamos organizando no Ministério da Ciência e Tecnologia um grupo que vai, à medida que esses estudantes tenham condições de voltar, nós vamos fazer alocação desse pessoal, trabalhar na alocação dele em organizações empresariais ou organizações de institutos de governo, etc., para que eles sejam alocados conforme a sua especialidade dentro de uma forma compatível, né, para que sejam plenamente utilizada a sua expertise, o que eles aprenderam lá, né? Então, é uma preocupação, temos que cuidar disso, tem que otimizar o investimento, né? Porque senão podemos correr esse risco aí. Certíssimo. O senador Hollenberg, esses programas, estabelecer essas prioridades, antes de falar do senador Hollenberg, um senador mencionou aí a questão dos estados, distribuições do royalties de petróleo para os estados também, que essa parte que vai para estados e municípios, é muito importante que haja uma participação maior de estados e municípios no financiamento da ciência e tecnologia. Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque essa atividade de ciência e tecnologia tem que ser disseminada, tem que ultrapassar essas barreiras das regiões dos estados mais desenvolvidos e para os estados menos desenvolvidos. A ciência e tecnologia é vital, por exemplo, para estados como na região Nordeste, na região Amazônica, Nordeste, tem muitos problemas que a ciência e tecnologia pode ajudar, como essa questão aí de água, de utilização da água, armazenamento de água para usar em momentos de crise, né? Tem toda essa previsão das configurações climáticas para ajudar no planejamento das atividades econômicas. Então, ciência e tecnologia tem condições de ajudar lá. É preciso investir lá. E não são organizações daqui. Essas poderão ser mobilizadas para ajudar, mas a iniciativa sempre tem que ser organizações de ciência e tecnologia localizadas nessas regiões. Na Amazônia, por exemplo, não há nem o que, não precisa nem dar exemplo. Tamanha a importância que o conhecimento científico e tecnológico tem para o desenvolvimento da região. Então, a descentralização de recursos para investimento pelos estados é muito importante. E a iniciativa ser deles, para que eles sabem muito melhor do que nós aqui da região sudeste onde colocar esses recursos. Então, nós temos desenvolvido, é tradição na área de ciência e tecnologia, fazer uma cooperação, fazer uma política comum e implementação dessa política conjunta das fundações de pesquisa estaduais, das secretarias estaduais de ciência e tecnologia com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso se amplia cada vez mais. Isso aconteceu fortemente, por exemplo, na decisão sobre esses institutos nacionais de ciência e tecnologia, que são, vamos dizer assim, organizações importantes para direcionar pesquisas em determinados setores e de interesse para determinadas regiões. Por exemplo, isso fez crescer significativamente esses projetos, os institutos de ciência e tecnologia, foram escolhidos 11 para a região amazônica, né? Fizeram crescer grandemente os investimentos de ciência e tecnologia do governo federal nessa região. E esses programas, e outros também, têm participação dos governos estaduais, né? Das FAPs estaduais. Então, essa participação é fundamental por essa razão que eu estou falando, que eles têm mais consciência, né, e podem visualizar objetivos de política científica juntamente com o governo federal na destinação desses recursos. Mas tem um outro aspecto muito importante que se caracteriza cada vez mais. É a ideia de que a política de ciência e tecnologia é uma política de Estado, que tem que ter, por aquela razão que eu mencionei anteriormente, que tem que ser investimentos, tem que ter continuidade, não pode ficar ao sabor dos acontecimentos, né? E para ter resultados, para ter eficácia na execução dessa política. Então, como é que uma maneira de viabilizar que a política de ciência e tecnologia seja realmente uma política de Estado é ter essa cooperação permanente entre o governo federal com os governos estaduais, porque a diversidade política, se você olhar o conjunto dos estados, é grande, né? Tem quase todos os partidos, todas as forças políticas têm representações nos estados, de alguma forma. Então, tudo isso se soma, todas essas forças políticas se somam quando há uma cooperação da União com os estados. Isso nós estamos explorando bastante. O senador Hollenberg, lá como membro lá do Ministério, na sua atuação no Ciência e Tecnologia, sabe bem que os programas lá são altamente cooperativos. Ao nível de, inclusive, é um estímulo para que os estados invistam. O governo federal estimula os estados a investir, dizendo o seguinte: se o estado tomar a iniciativa de investir um real num determinado programa, o governo federal comparece também com outro real. Então, ou dois, um ou dois reais, né? Dependendo da situação. Então, isso estimula muito essa cooperação, o que contribui para o distensionamento, para a superação das desigualdades regionais e, principalmente, fortalece a ciência e tecnologia na condição política, de ser uma política de Estado e não só dos governos. E nós temos consciência disso, e eu acho que foi o senador Luiz Henrique que falou aí deveria se utilizar bastante, aumentar bastante a capacidade dos recursos. Quando ele falou sobre pré-sal, que esses recursos que vão ser destinados aos estados, eles vão fortalecer os estados. Para nós isso é muito importante. Nós, do Ministério da Ciência e Tecnologia, nem no governo federal nós somos os exclusivistas em matéria dos investimentos. Os investimentos vêm de todos os lados, de todos os ministérios setoriais que têm projetos finalísticos. Nós ajudamos esse exemplo, esse projeto, por exemplo, do Ministério das Comunicações e Ministério da Defesa, de lançar um satélite de comunicações, é um exemplo disso. A finalidade é promover comunicação em banda larga, é promover comunicações estratégicas do governo. Tá certo? Mas o que a ciência e tecnologia tem a ver com isso? Tem a experiência de lidar com um programa espacial para aportar a essa organização do projeto e vai ter o benefício, como é um projeto grande, é uma compra governamental importante, né? Nós temos que colocar no modelo de gestão do projeto instituições com capacidade de absorver, de aproveitar essas negociações de fornecimento de equipamentos e partes dos satélites, de trazer tecnologia, de absorver ou estabelecer programas de transferência de tecnologia. Então, é aí que a gente participa. Quer dizer, um programa como esse, tem a finalidade, cujo ato finalístico dele é atender o interesse de outros ministérios, mas contribui para o desenvolvimento tecnológico do país, propiciando um importante programa de transferência de tecnologia com impacto direto no programa espacial como um todo. Então, esse tipo de coisa, essa colaboração, eu vejo cada vez mais que o grande desafio, vamos dizer assim, para o Ministério, o desafio operacional de como o Ministério tem que atuar é esse. Nós temos que ser um Ministério transversal. Nós temos que ter a capacidade de lidar não só com a diversidade dos órgãos do governo federal, mas também com a diversidade nos estados, não é? Dentro dessa perspectiva, nós temos que juntar forças para atingir o máximo dos resultados. Bom, então, senador Hollenberg, essas prioridades, elas vão se somando. Ninguém muda de prioridade assim de um dia para o outro. Então, todos esses itens aqui, eles são importantes dentro da política do Ministério e têm recebido bastante apoio do nosso Ministério. Só que muitas vezes, como muda o planejamento do governo, cada 4 anos, ou cada PPA, né, muda às vezes os nomes dos programas, mas todos eles aqui, toda nanotecnologia, utilização de biomassa para energia, programa nuclear, programa espacial, todos estão dentro das prioridades do atual planejamento do governo, com algumas novidades. Por exemplo, o programa nuclear e o programa espacial, eles estão em dois grandes programas do governo, que é a Estratégia Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o que está se explorando agora, a meu ver, no nível da operação do governo federal, é, vamos, estimular essas áreas, vamos dizer assim, que estão na intersecção da atuação de mais de um ministério, elas sejam operadas com eficiência, em conjunto e não separadamente. Até o conceito do Ministério da Defesa, relativamente ao que era antigamente, né, os ministérios, cada força tinha um ministério, né, ajuda muito nisso. Hoje já há uma integração entre as várias forças armadas no país, promovidas pela própria instituição do Ministério da Defesa, que nos ajuda demais, por exemplo, nesse relacionamento e nessa busca, né, de uma administração conjunta desses programas. E dá força também, dá mais força à própria política de ciência e tecnologia, porque a gente passa a fazer parcerias com todos esses órgãos. E a mesma coisa para outros ministérios. Recursos humanos está na ordem do dia, senador. Então, a própria presidenta Dilma interfere nessa questão de formação de recursos humanos. Ela acredita que esse é um grande desafio para o país. O país tem que atacar certas lacunas que nós temos aqui na formação de recursos humanos. E é daí que vem o programa Ciência Sem Fronteira, para estimular a iniciativa dela, presidenta Dilma, tá certo? Executada por nós, junto com o Ministério da Educação, mas foi ela que concebeu, basicamente, a ideia central dessa coisa, né? De que nós temos que ter deficiência em certas áreas, que são as ciências naturais, vamos dizer assim, no nosso sistema de formação de recursos humanos, ele tem que, evidentemente, abrir para todas as atividades ciência, tanto as ciências da engenharia, ciências naturais, tá, mas e além, ciências biológicas, ciências humanidades e tudo isso, né? Mas esse Ciência Sem Fronteiras está focando áreas que são consideradas estratégicas para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento econômico, que são essas áreas da ciência e da engenharia. Eu dei números aqui que mostram que a nossa deficiência na formação de engenheiro é muito, muito grande. E mais ainda, durante o fato de não ter tido desenvolvimento no país aí durante muito tempo, tá, fez com que até os engenheiros que a gente formasse aqui, nas melhores escolas, como o ITA, por exemplo, a maioria dos engenheiros são formados lá e vão trabalhar onde? Nos bancos, no sistema financeiro. Está certo? Isso aconteceu de fato aqui nesse país. Então, muitos engenheiros formam-se em engenharia e não vão engenheirar. Então, nós temos. Quando é que os engenheiros vão engenheirar? Quando tiver oportunidade de trabalho para eles, que as empresas estiverem envolvidas no processo construtivo, no processo de construção do país, no processo de desenvolvimento do país. Quer dizer, tem que ter política de desenvolvimento. Senão, também essas coisas não têm consequência. Ficam coisas isoladas, isoladamente. Esse tipo de apoio assim, de massivo, por exemplo, para a área de formação de recursos humanos, tem que ter respaldo na absorção desses recursos humanos pelo próprio sistema. E aí tem que ter um clima de desenvolvimento econômico. Né? Quando eu digo aqui que a China produz 680 mil engenheiros por ano, nós produzimos 40 mil, por que que é isso? Porque a China está num processo de construção de um novo país. Toda a sociedade envolvida por anos e anos e continuadamente. Nós temos que ter também um período desse tipo, em que todos os vetores apontam na mesma direção. Novamente, aquela questão da continuidade, sem insistir com as políticas, não pode ficar oscilando, né? Senão fica com altos e baixos, e aí a gente desperdiça, aí existem grandes desperdícios associados a essas oscilações. Né? Você tem que ter toda essa conjugação, é o grande desafio do desenvolvimento, é a conjugação dos esforços, dos vários setores. Eu acho que administrar uma política e promover uma política de desenvolvimento tem um grande desafio, que é ajustar todos esses setores, né, trabalhando tudo na mesma direção, os vetores apontando na mesma direção. Então, é importante, está relacionado, a presidenta entende, o governo entende, está entendendo que o processo de... A proposta do governo é o desenvolvimento econômico, queremos ter crescimento, queremos ter desenvolvimento, então vamos fazer por onde, para isso é preciso também um grande desenvolvimento desse programa de recursos humanos. E aí ele foca também um outro aspecto, nós queremos também fugir um pouco da nossa tradição bacharelesca no nosso país, concentrar em áreas que são, vão ser necessárias diretamente e o perfil profissional diretamente necessário para o desenvolvimento do país. É por isso que eles concentram em ciências da engenharia e ciências chamadas ciências naturais. Está certo? Porque esse que é o mais requisitado. Está aí o exemplo da China, o exemplo dos países da OCDE e etc., que esses não em volumes tão grandes como o da China, mas eles sempre têm lá sua tradição, né, de manter a formação de engenheiros, porque são países industrializados que as empresas demandam esse serviço de engenharia. Né. Nós temos que voltar. Nós já tivemos uma engenharia muito melhor que tem hoje no país. Nós já tivemos engenharia de consultiva aqui, empresas que, quando nós, nessas grandes obras aí, por exemplo, Itaipu, aquele lá Tucuruí e muitas obras aí, outras aí, que tinha consultoria, engenharia importante no país, empresas de consultoria. Com essa parada nos desenvolvimentos, tudo foi embora. Nós vamos ter que recuperar tudo isso. Então, esse é um esforço que vem nessa linha. A integração academia e setor produtivo é fundamental. Aí tem dois aspectos, senador. O senhor já observou aí muito bem. Tem um aspecto legal, né? Nós temos que ter estrutura legal para fazer isso, porque a academia no Brasil é pública. Está dentro das universidades públicas, esse que a gente classifica aqui o setor acadêmico, né? Onde é o sistema de geração do conhecimento, está dentro das universidades públicas. O setor produtivo é privado. Então, tem uma relação público-privada aí que é complicada. Só que aqui a relação... nós temos lei para relação público-privada quando para contratar fornecedores de serviços, fornecedores de produtos para o Estado, o governo, o Estado contrata do setor privado. Né? Então, é mais produtos de prateleira. Claro que tem que ser rigorosa, é uma lei bastante rigorosa e nenhuma crítica a esse aspecto aí.